Nós vamos continuar nessa noite falando sobre os Salmos. Eu já disse há alguns domingos atrás que eu gosto muito do livro dos Salmos, porque quando nós estamos lendo os Salmos eles expressam sentimentos, os Salmos eles expressam emoções, os Salmos expressam desejos de pessoas como nós, como eu e você. Eu gosto de ler os Salmos porque eu tenho a impressão de que os salmistas, eles eram como eu. Eles experimentavam dores, experimentavam alegrias, às vezes lamentavam. O salmista é assim, eles eram de carne e osso. Eu costumo dizer que no meu caso, muito mais osso do que carne. Mas os salmistas, eles eram assim, eles tinham sentimentos, eles se expressavam, eles buscavam a Deus. Quando eles não entendiam o que estava acontecendo, eles recorriam a Deus e eles eram francos: Senhor, não estamos entendendo nada, não sei por que isso acontece, Senhor se revela, Senhor age, Senhor fala. Nós somos assim, nós vivemos momentos assim. Nós já sabemos que a maioria dos salmos, eles foram escritos por Davi. E quando nós olhamos para a Bíblia, primeiramente Davi é apresentado para nós como um simples e humilde pastorzinho de ovelhas, um homem do campo, um homem humilde, um garoto simples. Mas a palavra de Deus também lembra a nós que Davi, ele também se tornou o segundo rei da nação de Israel. A Bíblia, ela chama a nossa atenção para o fato de que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Eu tenho a impressão de que muitas vezes nós nos parecemos com Davi. Eu tenho a impressão de que muitas vezes quando nós estamos atravessando períodos específicos da nossa vida, nós podemos nos identificar com Davi. Exemplo disso, talvez aquele que hoje está sendo perseguido, talvez você possa se identificar com Davi, quando Davi por várias vezes, ele teve que fugir de Saul, ele teve que fugir de outras pessoas, porque estava sendo perseguido. Talvez alguém que esteja sendo traído ou humilhado neste momento, nesta fase da vida, também pode se identificar com Davi quando ele teve que fugir do seu próprio filho Absalão. Nós olhamos para isso, domingo retrasado, olhando para o capítulo, para o Salmo 3, 4, 5 e 6, como ele foi humilhado pelo filho, como ele foi desprezado pelo filho, como ele foi traído pelo seu próprio filho. Nós podemos nos identificar com Davi se enfrentamos traição num relacionamento, traição no ambiente de trabalho, ou qualquer outro tipo de traição. Quem sabe, se estamos sendo humilhados em alguma circunstância da vida, nós conseguimos nos identificar com Davi. Até o desempregado pode se identificar com Davi quando ele teve que parar de tocar flauta porque Saul queria matá-lo. Perdeu o emprego. Não podia mais frequentar o seu ambiente de trabalho, porque o seu chefe, o seu patrão, queria matá-lo. Perdeu o emprego. E nesse momento ele vai buscar o Senhor. Nesse momento ele se coloca diante de Deus para dizer: Senhor, eu não entendo, o Senhor me coloca no palácio, o Senhor me tira do palácio, o que eu faço? Como me comporto? Talvez aquele que está enfermo, aquele que está enfrentando dificuldades na saúde, pode se identificar com Davi no momento em que Davi, lá no Salmo 32, ele está descrevendo sintomas físicos. Davi, um homem. Talvez o estudante, diante da última, na última semana de prova, alguém que tem um curso para realizar, uma prova para prestar, para um concurso público, também pode se identificar com Davi, quando o mesmo Davi, ele estava diante, às vésperas, de uma batalha, e novamente ele ia buscar o Senhor, novamente ele se derramava diante do Senhor para dizer: Senhor, e agora o exército é mais forte, o povo é maior, o que, que eu faço? Em circunstâncias assim, como essas que eu acabei de mencionar aqui para vocês, é que os salmos foram escritos. A maioria dos salmos, eles foram escritos quando os salmistas estavam enfrentando grandes dificuldades. Poucos deles são salmos onde o salmista está jubilando de alegria. Especificamente nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 16. Salmo 16 é um salmo especificamente de confiança, onde o salmista, Davi, ele está expressando toda a sua segurança em Deus. E hoje eu quero olhar para o Salmo 16 e ficar concentrado com vocês em duas declarações de quem realmente está seguro. E a primeira delas é a que nós vamos olhar aí, é a do verso 2, aonde Davi ele está dizendo o seguinte: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Vamos recitar juntos essa expressão de confiança? Vamos lá. Tu és Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Interessantemente, quando nós começamos a ler o Salmo 16, Davi ele está fazendo a sua oração, e o início da oração é: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Protege-me, ó Deus. Eu estou vivendo na situação de refugiado. Eu estou tendo que fugir. Eu não posso ficar onde eu habitualmente fico. Eu sou um homem que estou tendo que fugir constantemente. Senhor, me protege. Após ele dizer isso, ele entra com essa declaração: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: Deus é o meu único objeto de segurança. Deus é a única pessoa em quem eu posso confiar. Só Deus é a minha esperança. Se eu e você, se nós pensarmos em Deus como um bem valioso, e se de fato Ele for o nosso único bem, Ele se tornará o bem mais precioso que nós temos. E quando isso acontece, quando nós olhamos para Deus como nosso único bem, o sentido da nossa vida muda. E é isso que está acontecendo com Davi. Ele é um refugiado, ele está fugindo, mas quando ele olha para Deus, ele percebe o seguinte: ainda refugiado, eu tenho um tesouro que ninguém pode roubar. Ainda fugindo, ainda sendo perseguido, eu tenho algo que ninguém pode tirar de mim. Ainda fugindo, eu tenho um tesouro que não perde o valor. Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Deus não pode ser desvalorizado, ainda que pessoas tentem desvalorizá-lo. Davi tem essa compreensão. Deus não pode ser roubado. Não tem como roubar Deus de nós. E já que Ele não pode ser roubado, se Ele é o nosso único bem, Ele é suficiente para todas as coisas. Amém? Deus é suficiente para todas as coisas. Para lidar no momento de perseguição, para lidar no momento de traição, de humilhação, de desemprego, de enfermo, numa ansiedade para realizar uma prova, Deus, se for o nosso único bem, Ele é suficiente para todas as coisas. Portanto, declarar, não tenho outro bem além de ti, significa mudar a nossa compreensão a respeito de Deus. No verso 3, o salmista diz assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Deus se agrada de pessoas. E quem agrada ao Senhor, Ele os escolhe. Nós olhamos para isso no Salmo 101, verso 6. Olhamos para isso no Salmo 119, verso 63. Deus se relacionando com fiéis, com homens tementes a Deus. Quando Deus se tornar, quando Deus for o nosso único bem, quando nós não tivermos nenhum outro bem além de Deus, nós vamos desejar nos identificar apenas com pessoas que temem o próprio Deus. Estar na igreja, estar com os cristãos, estar com os discípulos de Jesus, deve ser o nosso grande prazer, porque nós temos um desejo comum, servir a Deus. Nós juntos nessa noite podemos dizer, não temos outro bem além de Deus. Isso nos identifica. Isso nos faz parecidos. Agora, o que a gente faz nos nossos relacionamentos para com pessoas que não temem a Deus? Todo o nosso relacionamento com não crentes, ele é interesseiro. Ele deve ser interesseiro, porque eu quero que o não crente se torne um crente, um homem, uma mulher temente a Deus. Qualquer outro relacionamento que nós tenhamos que não for com crentes, ele precisa ser interesseiro. A minha intenção para com esses deve ser de trazer essas pessoas para Cristo, para torná-los pessoas temente a Deus. Isso implica no nosso testemunho, e o nosso testemunho nunca será eficaz se além de Deus nós tivermos outros bens, outros interesses, outros valores. No verso 4, Davi, ele tem uma perspectiva dos que não temem a Deus. Davi, ele tem uma perspectiva daqueles que não são amigos de Deus. E ele diz assim: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Quem tem outros bens, quem tem outros deuses, quem busca outras coisas além de Deus, sofrerá grande sofrimento. Esse daqui é o alerta do salmista. Se você tem outro bem além de Deus, você vai sofrer. E é interessante pensar nisso, porque nós temos muita facilidade de obtermos bens e de também nos apegarmos a bens, não é verdade? Não sei se é assim com você, mas comigo é. Eu consigo obter alguns, e eu tenho muita facilidade de me apegar a alguns bens. E que Davi está dizendo aqui é o seguinte: quando nós temos outros deuses, quando nós corremos atrás de outros bens, nós vamos sofrer. Exemplo disso: quando nós nos apegamos ao nosso trabalho, à nossa carreira, e se porventura perdemos o emprego, se a nossa carreira é interrompida, eu corro grande risco de ficar deprimido, porque eu fiz da minha carreira, do meu trabalho, o meu bem maior. Quando no verso 4 nós lemos, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses, de repente o nosso trabalho pode ser o nosso Deus. E se ele for o nosso Deus, quando nós perdemos o trabalho, nós ficamos deprimidos. Outro exemplo disso é quando nós nos apegamos ao dinheiro que ganhamos. Se o dinheiro acaba, pode acontecer duas coisas: ou nós vamos nos afundar em dívidas, ou nos tornaremos mesquinhos. Por quê? Porque fizemos do dinheiro outro Deus, outro bem, bem maior. Grande sofrimento terá aquele que correr atrás de outros deuses. Imagine só se nos apegarmos à nossa casa. Somos apegados ao nosso apartamento, à nossa casa, ao nosso imóvel. E de repente o encanamento entope. As goteiras chegam. Sabe o que acontece? Nós olhamos para tudo isso e ficamos irritados, porque fizemos da nossa casa o nosso bem maior. Quem sabe então, se nós nos apegamos ao nosso carro, um outro Deus, o Deus carro. Quando Ele nos deixa na mão, quando Ele quebra, nós nos tornamos preguiçosos, achando que não podemos fazer nada sem o carro. Ou quem sabe, nos tornamos murmuradores. Puxa, mas esse carro, que coisa. Aquilo que você pediu para Deus, que Deus te deu, se tornou uma maldição. Maldito carro. Quebrou, furou o pneu, fundiu o motor, bateram nele. O verso 4, ele é significativo, queridos. Porque quando o salmista diz que grande sofrimento terá quem corre atrás de outros deuses, além do nosso Deus, sofrerá demais, grande será o sofrimento. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa postura para com aquilo que nós temos, para com aquilo que nós possuímos, para que nós não substituamos Deus, o nosso único bem eterno, por bens móveis, imóveis e passageiros. Precisamos tomar cuidado, e talvez tenhamos até que identificar algum bem tem tomado lugar de Deus na nossa vida. Eu mencionei alguns: trabalho, dinheiro, casa, carro, mas talvez o cônjuge tome o lugar de Deus na sua vida, é um fracasso. Talvez um filho, um pai, talvez um relacionamento. É uma avaliação que precisamos fazer para declararmos como Davi: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Posso estar desempregado, mas Deus continua sendo o meu bem maior. Não tenho dinheiro, mas Deus é o meu bem maior. Não consegui a casa própria ainda, mas Deus é o meu bem maior. Não tenho carro, roubaram o meu carro, mas Deus é o meu bem maior. Portanto, estar desempregado não vai te tornar infeliz. Não ter dinheiro não vai deixar você deprimido. Não ter casa não vai deixar você super preocupado. O que vai ser de mim? Qual é o seu bem maior? Você poderia ir no cantinho do Salmo 16 escrever: qual é o seu bem maior? É Deus? É o Senhor? Então você pode dizer mais uma vez comigo: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Amém? Mas o Salmo oferece para nós uma segunda declaração, tão importante quanto a primeira. Ele oferece a seguinte declaração: Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Esse versículo, Salmo 16, 5, ele causa um ruído na mídia atual. Eu não sei se vocês têm visto na televisão, mas de vez em quando a gente está assistindo um programa e aparece uma propaganda: garanta o seu futuro, compre alguma coisa em não sei quantas vezes. E eu fico pensando: será que isso é suficiente para garantir o meu futuro? Será que é assim mesmo? Aí o Salmo vem e apresenta para nós uma declaração onde Davi está dizendo: o meu futuro só pode ser garantido por Deus. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Quando eu olho aqui para o verso 5, eu me lembro de duas situações. A primeira, uma situação bíblica. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, nós temos o relato da morte de Samuel. E o relato da morte de Samuel, ela é muito significativa para a vida de Davi. Ela é significativa porque até então Davi não tinha se tornado o rei de Israel. Até 1 Samuel capítulo 25, tudo o que Davi fazia era fugir de Saul. E a única pessoa que era capaz de garantir o reinado de Davi era Samuel. No capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, Samuel morre. E eu fico pensando a dor de Davi. Eu fico me imaginando naquela circunstância, quando Davi, fugindo de Saul, ele recebe a notícia: Davi, Samuel morreu. Eu começo a pensar, puxa, e agora? Ele era o único que sabia que eu fui ungido. Foi ele que me ungiu. Ele é o único que poderia, diante de toda a nação de Israel, dizer e oficializar, esse daqui é o próximo rei. Mas agora, o homem que poderia fazer isso, ele morre. O que será de mim? Talvez eu seja capturado por Saul, pelos seus homens, e talvez o meu destino seja a morte. Mas ninguém pode me oficializar como rei. Percebe um sentimento? E às vezes esse sentimento ele pode acontecer numa situação de promoção no emprego. Você está lá para ser promovido e o seu superior, ele sai da empresa. Puxa vida, eu estava a um pé de ser promovido. Já eras. Talvez o jeito seja eu começar tudo de novo, num outro lugar, trilhar novos caminhos. Essa era a situação de Davi, pensando em futuro, e agora, o que que vai garantir o meu futuro? E agora, como que eu olho para frente? E de repente ele lembra, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Queridos, o seu futuro só depende de Deus, só de Deus. Isso foi tão forte para Davi, essa ideia de olhar para o futuro, que no Salmo 31, verso 15, ele lembra da mesma situação. No Salmo 31, no verso 15, quando Davi está pensando em futuro, a perspectiva que ele tem é a mesma, e então ele diz, o meu futuro está nas tuas mãos, livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Quando Davi olha para frente, ele não quer se apoiar em Samuel. Quando Davi olha para frente, ele não quer se apoiar no seu exército. Quando Davi olha para frente, ele só quer se apoiar em Deus, porque ele sabe que somente Deus é capaz de garantir o seu futuro. Esse é o primeiro fato que eu me lembro aqui ao pensar no verso 5, nessa segunda declaração. Mas a segunda é, alguns meses atrás, eu estava conversando com um grande amigo e ele estava falando para mim das suas dúvidas, se ele estava diante de um novo projeto, de um novo momento ministerial e muitas coisas acontecendo, várias reuniões e ele saindo tarde e ele indo embora e algumas vezes caminhando e pensando, Deus, que será de mim? E então ele me disse, Denis, eu estava caminhando para casa após um dia tão difícil, com tantas dúvidas. Cheguei em casa, sentei e orei, Senhor, só o Senhor pode me consolar, só o Senhor é capaz de me dar alívio, porque eu estou com tantas incertezas, eu estou com tantas dúvidas, tem tantas coisas que estão no escuro. Senhor, por favor, me faz dormir em paz nessa noite. Ele começou a ler os salmos e de repente ele olha para o verso 5 e lê, Senhor, Tu és a minha porção, o meu cálice, és Tu quem garantes o meu futuro. Naquela madrugada, de uma maneira muito simples, Deus disse a esse meu grande amigo, pode dormir, pode descansar, eu garanto o teu futuro, porque o teu futuro está nas minhas mãos. Não é consolador? É isso que Davi está enfrentando lá. E quando ele faz essa declaração de que Tu és o meu Deus, Tu és a minha porção, o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro, Davi, ele se satisfaz na boa vontade de Deus. Davi, ele se satisfaz na bondade de Deus. Quem antes era um refugiado, lembra lá do verso 1, Senhor, protege-me, pois em Ti me refugio. Quem antes era refugiado, agora se vê como herdeiro. Tu és a minha herança. És Tu que garantes o meu futuro. Ele agora se percebe como herdeiro e dessa maneira ele apenas, ele descobre o seguinte, que o futuro dele já está garantido. E por isso ele louva ao Senhor. Sem dúvida nenhuma, eu percebo aqui o princípio de que nós, ainda que não tenhamos nada para agradecer, nós podemos agradecer a Deus pela certeza da nossa salvação. Nós podemos agradecer a Deus porque o nosso futuro está garantido. Ainda que haja instabilidade agora, ainda que tenha muita escuridão, ainda assim eu e você podemos agradecer, porque o nosso futuro está garantido. Quantas vezes nós agradecemos lembrando daquilo que diz lá em João, capítulo 1, verso 12, fomos feitos filhos. Quantas vezes nós agradecemos a Deus pensando lá em Romanos 5, 8, fomos justificados quando ainda éramos pecadores. Temos muitos motivos para agradecer. No verso 7, Davi ele diz assim: bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina. Essa experiência de Davi a respeito de receber conselho de Deus, ele está dizendo que Deus é seu conselheiro e que as sessões de aconselhamento acontecem na madrugada. Existe um crescimento pessoal na vida de meditação de Davi. Deus está instruindo, Deus está aconselhando. E aí eu lembro da mensagem do domingo retrasado. Quantas vezes nós aproveitamos da insônia para conhecer mais a Deus, para meditarmos, para sermos aconselhados por Deus? Qual foi a última vez que nós paramos de falar e passamos a ouvir Deus dizendo para nós: filho, filha, pode descansar, o teu futuro está nas minhas mãos, não precisa ter medo, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar triste, não precisa ficar deprimido, eu garanto o teu futuro. Para isso nós precisamos parar de falar, precisamos experimentar disso que Davi está falando aqui. Na escura noite o Senhor me aconselha, ele ensina o meu coração. Chegando no final do salmo, os versos 8 a 11, Davi ele tem uma certeza: sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado, por isso meu coração se alegra, no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Olha a certeza dele. Ele está certo, sempre tem o Senhor diante de mim. Tamanha convicção. Essa expressão de Davi aqui no Salmo 16, ela é muito semelhante àquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, quando o apóstolo Paulo diz assim: estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é segurança para o salmista. Ele está seguro, ele tem certeza. Ele ilustra isso de uma maneira interessante, ele dizendo: o Senhor está sempre adiante de mim, mas ele também diz: eu tenho o Senhor à minha direita. E essa é uma expressão militar, é uma expressão de guerra, porque se Deus está à minha direita, Deus está com o seu braço direito, pronto para desembainhar a espada. Se Deus está à nossa direita, Deus está pronto a guerrear. Davi está apoiado nisso, ele garante o futuro, ele garante a minha segurança, eu não serei abalado. É alguém que está firmemente convicto: eu posso descansar, eu posso descansar. O salmista revela que ele tem certeza tanto do futuro imediato, do amanhã, quanto do seu futuro a longo prazo. Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus garante o meu futuro, então eu vou dormir tranquilamente, porque Deus vai cuidar do amanhã. Mas a longo prazo, Davi ele consegue enxergar a sua morte: eu vou morrer. E quando ele olha para o futuro e começa a visualizar que ele vai morrer, ele também diz: Deus garante o meu futuro, ele não me abandonará nem diante da morte. Gente, quantos têm essa segurança? Que amanhã está garantida, e mesmo pós-morte, estamos garantidos. O crente deveria ser o único a não ter medo de morrer, porque até quando morrermos, nós estaremos seguros e o nosso futuro estará garantido. Esse Davi aqui é o Davi que descobriu que Deus não abandona os seus amigos em hipótese nenhuma. Deus não nos abandona de nenhuma forma, nem mesmo diante da morte. Esse Davi aqui é parecido comigo, e eu tenho certeza que ele também é parecido com você. E então ele termina o salmo dizendo que ele encontrou o lugar onde a felicidade é eterna. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Existe alegria plena na tua presença, eterno prazer à tua direita. Davi, ele descobriu que existe um lugar onde ele pode desfrutar de alegria plena, e esse lugar é na presença de Deus. Quero terminar nessa noite. Chama muito a minha atenção, ele foi encontrado no interior da África. Não tinha autor conhecido, mas o autor desse texto, ele estava completamente seguro. O autor desse texto, sem dúvida nenhuma, demonstra que ele não tem outro bem além de Deus, e por isso o futuro dele estava completamente garantido. E o texto diz assim: eu faço parte da congregação dos que não se envergonham, tenho o poder do Espírito Santo, já pisei a linha divisória, a decisão está feita, sou discípulo dele. Não vou olhar para trás, vacilar, desacelerar, voltar atrás ou me calar. Meu passado foi redimido, meu presente faz sentido e o meu futuro está garantido. Esgotei e abandonei o viver rastejando, o andar contemplativo, o planejar acanhado, o joelho sem calos, o sonho sem cor, as visões domesticadas, as conversas mundanas, o contribuir mesquinho e os alvos diminutos. Já não preciso mais de preeminência, prosperidade, posição, promoções, aplausos ou popularidade. Não tenho de sempre estar certo, ser o primeiro, estar no topo, ser reconhecido, louvado, percebido ou recompensado. Hoje eu vivo pela presença, descanso pela fé, amo pela paciência, ergo pelo poder da oração e trabalho pelo poder de Deus. Meu rosto está determinado, minha postura é firme, meu objetivo é o céu, minha estrada é estreita, meu caminho é rude, meus companheiros são poucos, mas meu guia é digno de confiança, minha missão é clara. Não posso ser comprado, comprometido, desviado, enfeitiçado, forçado a retroceder, diluído ou atrasado. Não fugirei diante do sacrifício, nem hesitarei na presença da adversidade, não negociarei a mesa do inimigo, nem pararei para pensar diante da pesquisa de popularidade, ou me desviarei no labirinto da mediocridade. Não desistirei, não me calarei, não cederei, nem me queimarei até que tenha pregado tudo, orado tudo, pago tudo, armazenado tudo e permanecido de pé pela causa de Cristo. Sou um discípulo de Jesus. Tenho de seguir até que ele venha, doar-me até cair e pregar até que todos conheçam. E quando ele voltar para buscar os que lhe pertencem, ele não terá dificuldades em reconhecer-me. Minha bandeira será nítida. Senhor, tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Senhor, tu és o meu cálice, tu és a minha herança. O meu futuro está nas tuas mãos. Baixe sua cabeça. Eu queria que por alguns instantes você pensasse exatamente nisso. Qual é o seu bem maior? Você está determinado? Sua missão é clara? Sua decisão já foi feita? Aonde você está apoiando o seu futuro? O que garante o seu futuro? O que garante o seu amanhã? O que garante o seu próximo mês? O que garante os seus próximos anos de vida? Quantos de vocês nessa noite, no íntimo do coração, podem dizer: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti? Quantos nessa noite podemos dizer: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro? Nessa noite você pode ir embora com uma nova perspectiva, a perspectiva de que o seu futuro está nas mãos de Deus. Mas talvez a sua atitude nesta hora seja se entregar ao Senhor, dizendo a Ele: Senhor, tome a minha vida nas Tuas mãos. Senhor, nessa noite eu entrego a Ti o meu futuro. Senhor, nessa noite eu entrego a Ti os meus planos, porque entendi que só posso estar seguro em Ti. Verdadeira esperança só há em Ti. Talvez você que ainda não entregou a vida a Cristo não pode entender o que eu estou dizendo, mas eu quero dizer a você nessa noite: se você ainda não tomou a sua decisão, se a sua decisão ainda não foi feita, você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu quero que o Senhor esteja à minha direita. Eu quero que o Senhor esteja à minha frente. Tenha certeza que o Senhor vai adiante de você. Ele está à sua direita. E agora você pode enfrentar os seus problemas com Ele, não mais sozinho, mas com Ele. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. E obrigado, Senhor, porque nós temos a possibilidade real de termos o Senhor como nosso único bem, o nosso bem maior. Obrigado, Senhor, porque quando nós pensamos em futuro, quando nós pensamos no amanhã, nós também podemos descansar na confiança de que é o Senhor quem garante o nosso futuro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és soberano. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos e suplicamos a Ti em nome de Jesus. Que o Senhor dê a todos nós um coração sempre grato a Ti. Te peço isso e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.